Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Sexo Sem Culpa. Estou ainda aprendendo a usar as ferramentas de gravação e edição. Então, de novo, paciência, estou testando um lugar novo aqui de gravação. Vamos ver se dá certo. No episódio de hoje, eu vou mostrar as origens históricas das interpretações e influências filosóficas e sociais que marcaram a forma como o cristianismo lida com sexualidade. Para fazer esse episódio, eu me baseei em 3 reportagens sobre o tema. Postarei os links com essas referências no Instagram, assim que ele ficar pronto, e também vou tentar deixar na descrição desse episódio aqui. Nas religiões politeístas, os deuses tinham características humanas e a origem do mundo aconteceu através de relações entre eles, incluindo sexo. Dentre as características humanizadas desses deuses greco-romanos, podemos citar várias imperfeições, como traição, ciúme, inveja, raiva. Assim no céu como na terra, os deuses tinham características explicitamente humanas, falíveis. Já o deus monoteísta é compreendido como Deus que criou e cuida de todas as coisas. No Velho Testamento, ele é representado como um ser que pune com rigidez. Os fiéis que seguem os preceitos recebem em troca a fartura, a saúde, a plenitude. Mas quem comete deslizes é marcado pela fome, pela sede, pela dor, pelas doenças. A morte, a tempestade, as secas, colheitas ruins viraram castigo divino para desvios da conduta pregada. E não adianta tentar se esconder. Deus onipresente está em todos os lugares e onisciente, sabe de tudo. Não há nada que escape disso, nem o que se faz em um quarto escuro, nem mesmo o que se passa pelos pensamentos. E aqui entra a culpa. Quem não pratica sexo da forma como mandam os textos sagrados vira juiz de si mesmo. Ninguém está ali para punir, mas o comportamento aprendido é de que, de alguma forma, uma força maior está observando e, cedo ou tarde, mandará um castigo. Para o cristianismo, o sexo ganhou contornos ainda mais restritos do que em outras crenças religiosas. Vamos entender um pouco como foi esse processo. No século IV, a religião dos seguidores de Cristo estava ganhando cada vez mais força, inclusive entre os nobres. Um desses nobres mais importantes para o cristianismo foi Constantino, que se converteu de uma religião politeísta para a religião cristã. Não sabemos exatamente o motivo da conversão, se foi porque ele realmente gostou da mensagem de um Messias piedoso que salvava quem o aceitasse, ou se por interesses políticos. O fato é que, através do poder do Estado, a religião virou instrumento de coesão para ajudar a unificar o império sob um conjunto de normas e leis. Muitos dos preceitos que passaram a governar a moral a partir dali vieram de Saulo de Tarso, ou São Paulo, que era celibatário, e um dos seus registros bíblicos mais famosos é a frase de 1 Coríntios 7: Bom seria que o homem não tocasse em mulher. O cristianismo ensina que a mãe de Jesus concebeu virgem do Espírito Santo. Portanto, engravidou sem fazer sexo. A mensagem subliminar para as boas cristãs é que a maternidade é sagrada e pura, mas o processo com que ela é alcançada, nem tanto. Bom seria que o homem não tocasse a mulher e vice-versa. Os homens também precisam buscar a purificação. De acordo com a igreja, Jesus também não teve relações. Mas a nova igreja de Constantino não se baseou exclusivamente na Bíblia para estabelecer seus ensinamentos. Buscou também os teólogos e filósofos, alguns deles inspirados na filosofia grega, que era rígida e celebrava o espírito acima do corpo. A tradição da igreja encarava os seres humanos, e principalmente os homens, como fracos e sujeitos a tentações. São Tomás de Aquino tem diversos escritos em que ele sugere dietas aos fiéis para desestimular o apelo dos prazeres da carne. E não comer carne, aliás, é uma das primeiras dicas. A coisa toda acabou se misturando com o mito do primeiro pecado, até por causa da poesia que a expressão fruto proibido foi adquirindo. Adãos fracos em sua resistência aos prazeres da carne, convencidos pelas Evas a provar o fruto proibido. Um dos teólogos mais influentes com relação ao tema da sexualidade foi o Santo Agostinho. Agostinho de Hipona, um teólogo do século IV, nascido onde hoje é a Argélia, que reformou de forma radical a visão cristã do sexo. Agostinho argumentava que o desejo sexual tinha levado Adão a aceitar a proposta de Eva de provar do fruto proibido. Assim, pela primeira vez, o desejo sexual foi associado com a origem dos pecados. Sua maneira de pensar talvez tenha sido responsável pelo grande legado de confusão e ansiedade diante do sexo na Igreja Ocidental. A aliança declarada por Santo Agostinho entre sexo e pecado deixou muitos cristãos com uma sensação de vergonha diante do desejo sexual e o ato de saciá-lo. A opinião de Santo Agostinho sobre assuntos sexuais unificou os cristãos por mais de 1000 anos e continua tendo influência em muitos setores até os dias de hoje. Entre as suas recomendações, ele aconselhava, por exemplo, que se homens quisessem praticar algum ato sexual que não envolvesse procriação, como oral, anal, masturbação, era melhor que ele procurasse prostitutas, que, segundo Agostinho, tinham menos chances de serem salvas, do que macular as suas esposas com essas ações. É por influência dele que até hoje a Igreja Católica e Evangélica consideram essas práticas pecaminosas. A sexualidade e o conceito da mãe virgem não aparecem nas outras religiões abraâmicas, o judaísmo e o islamismo. Os patriarcas do Antigo Testamento eram casados. Abraão teve um filho, Ismael, com uma serva egípcia, Agar. Depois, a esposa, Sara, conseguiu engravidar e deu à luz a Isaac. Ismael teve 12 filhos, que deram origem aos povos árabes. Isaac é pai de Jacó, também chamado de Israel, que teve 2 mulheres e 2 concubinas. Maomé, o profeta islâmico, teve 16 esposas. Os teólogos antigos também foram influenciados pelo discurso de Platão, de que o plano das ideias é sempre melhor que o plano físico, ou seja, o espiritual é bom e tudo que é do corpo remete ao pecado. Isso era o que os teólogos interpretavam, né, a partir do discurso de Platão. Porém, na Alemanha do século XVI, ocorreu algo que desafiou radicalmente o vínculo entre sexo e o pecado original. A partir de 1517, Martinho Lutero, o instigador da Reforma Protestante, rejeitou os ensinamentos de Santo Agostinho de que sexo era pecaminoso. Ao contrário, ele declarou que o sexo entre homem e uma mulher era um presente de Deus, só que desde dentro do casamento. Então, assim, rompeu com esses conceitos ultra-radicais conservadores e já foi um certo avanço, né? Ainda mais para a época. Hoje, ainda, como a gente está tentando desconstruir aqui, para a gente isso já é radical, mas para eles já foi um grande avanço, né? E Lutero denunciou a tradição católica, segundo a qual todos os sacerdotes devem ser celibatários, alertando que os desejos sexuais dos sacerdotes podem acabar sendo canalizados em direções perigosas. E a gente vê bem que isso acontece, né? Não preciso nem citar exemplo. O frade teólogo estimulou os sacerdotes a se casarem e pregou pelo exemplo. Ele negou que o matrimônio fosse um sacramento da Igreja. E se não era, então também não era necessariamente indissolúvel. Portanto, o divórcio poderia ser aceito, apesar de ser considerado lamentável. Para Lutero, era a fé em Deus que trairia o perdão pelos pecados e a salvação, e não as boas ações, nem o arrependimento pelas más ações. Ou seja, ele rompeu com o conceito de salvação pelas obras. Isso levou a uma ênfase maior na graça divina e no perdão. Por esse motivo, a grande maioria das igrejas evangélicas, apesar de ainda terem muita negatividade no discurso relacionado ao sexo, não são contra o uso de contraceptivos, por exemplo. Além de todas essas nuances filosóficas, é importante lembrar que a nobreza medieval tinha interesse na legitimidade dos herdeiros, o que fazia com que as mulheres fossem ainda mais reprimidas, já que era elas que engravidavam. Um rei poderia ter várias amantes, mas se uma rainha tivesse uma suspeita de traição, ela poderia ser condenada à morte. Além disso, se ela não sangrasse na sua noite de núpcias e provasse a sua virgindade dessa forma, o casamento poderia ser anulado. Porém, vale ressaltar que não é só a Igreja Católica que vemos essa severidade ou condenação ao desejo sexual. Não dá para negar a influência da Igreja Católica em todo o cristianismo. Mas do lado evangélico, podemos citar, por exemplo, o Kellogg's. Kellogg's era um americano que basicamente recomendava aos pais que mutilassem a genitália de seus filhos para que eles sentissem dor ao invés de sentir vontade de se masturbar. No caso dos homens, ele recomendava fazer a retirada do prepúcio sem anestesia e analgésicos. E no caso das mulheres, recomendava jogar ácido no clitóris. Parece um absurdo. Nem parece, né? Se quiserem... Nem parece verdade. Mas se quiserem, deem uma pesquisada no Google sobre ele que vocês vão ver que não é invenção da minha cabeça. Esse cara realmente existiu e realmente fez essa recomendação. A gente se choca com a prática da mutilação genital feminina na África, porém um discurso repressor cria terreno fértil para ideias como a do Kellogg's. Sexo e religião são incompatíveis? Não precisam ser. Isso depende da leitura que cada um traz dos ensinamentos que segue. Ainda que existam nuances entre a visão sobre sexo dentro de cada religião, todas elas têm constituição própria, com uma série de leis, condutas e preceitos reguladores da vida dentro e fora dos locais sagrados. Mesmo que você não vá à igreja, vive em uma sociedade imersa em dogmas. Por isso, ter uma vida sexual plena e feliz pode se configurar pecados para muitas pessoas, ou no mínimo imoral. E não foi só a Idade Média que reprimiu fortemente o sexo e estabeleceu as raízes dos preconceitos que sobrevivem até hoje. Não. A partir do final do século XV, o tema virou assunto médico com o alastramento de um mal que dizimou milhares e era atribuído ao castigo divino, a sífilis. Ainda bem que hoje já temos camisinha e antibiótico, né, gente? Se vocês se testarem regularmente e conseguirem detectar a sífilis em estágio inicial, tudo o que vocês vão precisar é tomar umas injeções de Bezetacil. A ideia que se ensina em algumas igrejas ainda hoje é que a ética sexual cristã chegou à Terra completamente formada, diretamente do céu, há cerca de 2000 anos. Durante todo esse tempo, houve exatamente uma única maneira para os cristãos expressarem sua sexualidade, mantendo a abstinência até se casarem com uma pessoa, claro, do sexo oposto. Porém, o que não costuma ser falado é que as interpretações de sexualidade no cristianismo foram diversas ao longo da história, como a gente acabou de ver. Como podemos notar, as interpretações e regras religiosas relacionadas à sexualidade não tiveram como base apenas a Bíblia, que eu sempre gosto de reforçar que não é um livro simples e fácil de ler e de interpretar, porque tem umas coisas bem estranhas ali no meio. Mas também essas interpretações também tiveram influências filosóficas, econômicas e sociais, como eu já comentei lá em cima, né? Toda essa questão do Platão, do Agostinho, a questão da legitimidade dos herdeiros para passar as heranças na nobreza, nas famílias ricas e tudo mais. Por isso, apelo para vocês não aceitarem de forma submissa e passiva o que é esperado de vocês. Ao ter um breve panorama histórico, fica claro que muitos dos conceitos propagados em ambientes conservadores de hoje em dia têm influência histórica, ainda que de forma mais leve do que era antes. Mas não é porque esses conceitos estão mais a menos do que eram no passado que eles são inofensivos e indolores. Como mostrei no episódio anterior, a forma como as igrejas, de forma geral, falam de sexualidade tem gerado profundos traumas nas pessoas, em algumas de forma mais intensa e em outras de forma mais sutil. Na maior parte que as igrejas falam de sexo, é um discurso relacionado a pecado, culpa e punição divina. Gente, tem tanta coisa acontecendo de urgente no mundo e vocês acham que Deus vai ficar se preocupando com a vida sexual do Zé da padaria? Todos nós temos coisas mais importantes para fazer. Se preocupem apenas com o respeito e o consentimento. Que inclusive vai ser o tema do consentimento, vai ser um tema que eu vou querer trazer aqui para vocês, acho que daqui uns 2 ou 3 episódios, estou começando a pensar nele, tá? Mas eu vou ficar por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou tentar deixar a referência das matérias que eu me baseei para fazer esse episódio aqui, para quem quiser ler e pesquisar mais. E até a próxima!